Bom, então vamos, na realidade, acabou meio que bagunçando um pouco esse negócio de não ter a pizza. Eu tive que correr hoje e improvisar alguma coisa, porque eu tinha preparado uma coisa bem mais rápida. Até porque também a gente ia finalizar o estudo e tal. Mas tudo bem, se Deus quiser, semana que vem. Então vamos tentar ver aqui algumas coisas que podemos complementar e que eu queria até falar semana passada, acabei não falando.
Só para confirmar, semana que vem, mesmo horário?
Se Deus quiser, sim.
E a gente vai ter aula antes?
Sim, a gente primeiro estuda aqui.
Aqui.
Lá, depois a gente.
Sobe.
Ou desce. A aula depois alimenta a barriga.
É.
Nesse frio.
É melhor lá embaixo. Eu, depois eu vou ver com.
Gente,
pecha? Pecha é quando uma pessoa faz uma coisa de propósito, uma coisa para atacar a outra. E ret é uma coisa geralmente mais branda, quer dizer, quando a pessoa não pensou, não teve intenção, ou não é. Uma coisa mais leve.
E na verdade, afinal, eles fizeram de que forma?
Então, o que eles estão falando lá, que a gente viu, é que quando eles falam em nome do pai, eles dizem: o papai pediu para perdoar, pecha e ret. Ou seja, quer dizer, o pai está meio que querendo dizer assim: não sei se vocês fizeram de propósito ou se ele cutucou vocês e vocês reagiram. Certo? E eles, quando falam a palavra deles, eles dizem: perdoe pelo peixe. Quer dizer, eles assumem perante ele e falam: ó, você não tem nada a ver com o peixe. Nós é que fizemos contra você. Porque isso, na verdade, não faz diferença agora quem é o culpado ou não é o culpado. Quando uma pessoa quer pedir perdão para outra, se ele não assume que ele tem culpa, então não dá certo, né? Não é pedir perdão.
Olha, vocês podem falar o que vocês quiserem, mas esses irmãos aí são da pá virada, né? Ninguém falar que é
bonzinho.
Por que que não são bonzinhos?
É que a gente não entende.
É uma coisa difícil da gente entender, pode ser. Mas a gente viu os vários lados do...
O interessante é que você que era o, vamos dizer, o melhor ali da turma, é uma da tribo que não vingou, né?
Não vingou, que você disse hoje em dia. Não, tudo bem, isso é outra história. Mas o Yehudá e Benjamim, sim. Você vê que eles começaram esse negócio aqui.
Né? Será que tem alguma... Eu já tinha perguntado isso, alguma explicação?
Não sei se...
Sei lá, de algum...
Tudo as pessoas acabam pagando em algum momento. Aliás, até tem um detalhe muito interessante que ontem à noite, estava indo dormir... Mas espera aí, esse passuco eu já vi um lugar. E aí eu fui procurar e achei uma coisa interessante aqui, daqui a pouco a gente fala. É justamente isso, quer dizer, sempre vai pagar, não tem, ninguém escapa.
Quem? Você?
Não, tem, cada coisa é uma coisa. Cada ação da pessoa depois tem que ser acertada. Tanto faz.
Talvez ele mostrou demais, ele era vaidoso, tem toda essa questão.
Tanto faz, se é boa intenção, não é boa intenção.
Tem intenção, mas provocou.
É? Mesmo com boa intenção.
É.
Tem que se consertar.
Não, então, ele também teve os pontos.
Então, olha só, o primeiro ponto até que eu queria comentar é justamente esse. A gente viu aqui no final de Vayechi, quase no final, que os irmãos vão e pedem perdão agora mais claro ainda do que podiam para o Yosef. E a reação do Yosef é incrível. Né? Como ele fala aqui, eu estou no lugar de Deus por algum acaso... Vocês pensaram fazer o mal? I don't know. Mas eu sei que Deus fez o bem. Uma forma positiva de encarar a vida. E aí a pergunta que fica é... E aí? Estão perdoados ou não estão perdoados? Pelo lado do Yosef, estão perdoados? A resposta do Yosef é muito clara, que... Não sei o que vocês fizeram, Deus fez pro bem, tá tudo ótimo, esquece. E o Senhor já tinha antes falado para eles, não fiquem brigando, esquece, já foi, acabou. Quer dizer, o Yosef de fato perdoou eles. A pergunta é, o Yosef perdoou e aí, então, estamos zerados?
Não
estamos zerados. Por que nós não estamos zerados? Muito simples. Qualquer coisa que a pessoa faz, por mais que ele pediu perdão... A ação foi feita, as consequências estão aí. Ação e reação. E tudo bem, ele pede perdão, maravilhoso, mas precisa consertar alguma coisa que foi feita. Alguma coisa que foi feita que não é totalmente contra o Yosef. O Yosef perdoou, então tudo bem, ele abriu mão de tudo. Mas isso gerou toda uma coisa que não é bonita. Por mais que eles tenham boas intenções, por mais que eles tenham justificativa, tudo que pode justificar, fica mal. E esse fica mal precisa ser consertado. Esse fica mal é chamado de Hilul Hashem. De uma certa forma, o nome de Hashem ficou danificado por causa disso. E isso precisa ser consertado. Quem vai consertar isso? Isso foi consertado muitos e muitos anos depois.
Ah, os 10.
Os 10 mártires. 10 mártires foram 10 grandes mestres da época do Talmud, ou melhor, da época da Mishnah ainda, que foram cruelmente mortos pelos romanos, cada um de uma forma mais horrorosa do que o outro. E cada um deles era, na verdade, uma segundo a Torá da Kabbalah, era uma encarnação das almas dos irmãos. E, por conseguinte, cada um estava naquele momento consertando isso que foi... o nome de Hashem ficou um pouco danificado, agora estão consertando grandes pessoas que estão... Como?
Ó,
isso é uma boa pergunta. Como que a gente pode saber uma coisa dessa? A gente não sabe, mas nossos mestres sabiam por Ruach HaKodesh, por profecia. Então, encarnação é uma coisa muito complicada de saber, mas existem muitos casos. Escuta, já consta nos livros de Kabbalah, geralmente consta isso. Existe um livro do Arizal, que não foi ele que escreveu, foi um aluno dele, porque ele não escreveu nada, ele não deu conta de escrever. Ele viveu 37 anos, 36 anos. Foram tudo o que ele passou para os alunos, principalmente para Chaim Vital, ele escreveu. Ele tem um livro que chama Sefer HaGilgulim, um livro das encarnações, das reencarnações, tá? Então lá ele traz muitas das coisas. Ele não é o único livro, tem um livro do Hidá também que traz. Então tem coisas que são conhecidas e que são... Muitas coisas são gritantes, se pega na época do Tanakh ainda, fica muito gritante, porque de repente você vê um sujeito que as histórias acontecem com ele de uma forma muito semelhante. E as histórias e as expressões que a Torá usam são muito semelhantes. Então você já começa a sentir que alguma coisa aqui tem de conexão. Os livros de Kabbalah de fato conectam um com o outro. Exemplo, tá? Mordecai e Haman. Mordecai e Haman são a reencarnação de Yaakov e Esav. Eles são descendentes cada um. E é uma reencarnação.
E como dá pra saber?
Os livros de Kabbalah trazem isso.
Mas
como que eles sabem isso? Ruach HaKodesh. Não tem como saber. Só por Ruach HaKodesh. Por inspiração divina. Não tem como você saber isso.
Mas não tem característica? Calma.
Sim. Ó, tá, só entre parênteses, tá, que não é exatamente o assunto que a gente... Olha só, de novo. Yaakov Avinu tinha direito, a gente viu, tinha todos os direitos de receber a brachá do seu pai. Porque ele era o primogênito, ele comprou o primogênito no Esav, não quer saber de nada. Agora, no final das contas, o Esav deu um berro, ficou desesperado que ele perdeu a brachá. Diz o Midrash, isso já é o Midrash que fala, que esse berro do Esav precisa ser pago. Por mais que tinha toda a razão, mas tem que ser pago. Como que isso foi pago? Com o berro que Mordecai deu quando Haman queria matar todo o povo. Está escrito a mesma linguagem lá. Isaac Zeakag do Laumara. A mesma linguagem. Gritou um grito grande e amargo.
Uma porção da alma.
Então, agora, como funciona isso? Eu não sou a pessoa indicada para te explicar como funciona, porque eu não entendo de almas. Certo? Mas se é pedaço, se não é pedaço... Você está falando de uma coisa espiritual. Então, uma coisa espiritual é uma energia, uma coisa que você não tem noção o que quer dizer um pedaço, não um pedaço, quanto precisa. Tá? Mas no final das contas, tudo o que acontece, em algum momento precisa ser pago.
Tudo bem,
tem a canha.
Exatamente. Tudo bem? Yaakov, etc. Mas, vamos lembrar de novo, a gente já falou sobre isso algumas vezes, principalmente quando a gente viu lá no começo, sobre a descida de Abraão para o Egito, se ele fez certo ou não fez certo em descer para o Egito. Os patriarcas, por mais que eles fizeram muitas coisas boas, por mais que eles eram pessoas maravilhosas, por mais que eram pessoas esforçadas, eles não são Deus. Ponto. E por conseguinte, são seres que cometeram falhas, são seres humanos. Nós, ao lado deles, se a gente for comparar, você vai olhar, eles nunca falharam nada. Mas, comparativo com o nível que eles estavam, eles têm as suas falhas. A gente viu aqui várias coisas. Rachá? É. Perto deles, com certeza. Então, é aquela história que uma vez eu contei também. Com quem que era? Acho que era Rebbe Melech de Ligens, que eu não lembro o Rebbe. Um Rebbe que foi fazer Tashlich e o aluno dele depois ficou assim no chão fazendo assim. Aí o Rebbe falou: o que foi? Ele falou: eu estou catando os pecados do Rebbe porque os pecados do Rebbe para mim são mitzvot. Quer dizer, tem que saber o nível de cada coisa, entendeu? Você vê as coisas que eles fizeram de errado, entre aspas, para a gente isso é uma mitzvah quase.
Mais do que a gente ou não?
Como?
Eles vão ser cobrados mais do que a gente?
A gente já estudou isso, né?
A gente viu isso também, que o tzadik é muito cobrado, ele é cobrado por um fio de cabelo, justamente por causa disso. Você pega um negócio todo branco, um fio de cabelo incomoda. Uma toalha assim não faz diferença. Então,
Tá, e outra coisa, eu ia sugerir isso um dia, uma aula, não sei, pode ser até uma aula de filá, sobre esse negócio de reencarnação desse livro que você falou. Pode ser até uma aula nossa aqui, enfim. Eu gosto muito desse assunto.
É que não pode ser de noite.
Ah,
você vai conseguir dormir depois?
Não.
Tá vendo?
Ah, que eu sei que sim, uma coisa muito, muito.
Tem que ser. Todo mundo tem que dormir antes, porque depois não vai.
Não, mas eu sei que é muito.
Não, é verdade. Não, não é. Tá bom. Mas.
E outra coisa, eu queria perguntar uma coisa sobre esse assunto. É assim, quando uma alma cumpre uma missão aqui na Terra, eu tô falando de Houston, tá falando na pó.
Sim.
Ela vai embora, vamos supor. Ela pode. Se ela cumprir uma missão, ela volta a reencarnar ou não?
Depende se ela tem mais alguma coisa para fazer ou não.
Quanto tempo entre uma missão?
Ela pode cumprir uma missão pela metade.
Não tem nenhuma regra. Como?
Ela pode cumprir uma missão pela metade?
Ela pode não cumprir uma missão.
Ela pode não cumprir.
Hã? Se ela não cumpriu. Se a pessoa cumpriu a missão, então ela não precisa mais voltar. Mas as almas vão voltando o tempo todo. Isso a Torá fala claramente, não é? O mundo das almas funciona da seguinte forma. O que a gente já sabe sobre alma?
Nada.
O que a gente sabe sobre alma é o que a Torá fala pra gente. Afinal de contas, é uma coisa totalmente espiritual. E da mesma forma que as mitzvot são espirituais e todos os conceitos são espirituais. Exatamente, quer dizer... Não, é, com certeza, quer dizer... Se tem reencarnação ou não, você vai dizer qual a diferença?
É.
Talvez não muda, mas de certa forma sim muda. Porque, por exemplo, se você faz, no caso que a gente falou antes, se você tira uma pessoa do mundo antes do tempo, você pode estar fazendo com que essa alma tenha que retornar uma vida inteira para consertar uma coisa que em um minuto mais ela poderia ter feito. Então é uma responsabilidade gigantesca. Entendeu? Então, por esse ponto faz diferença a reencarnação. Porque do resto, eu estou vivendo a minha vida agora. Me interessa agora o que eu tenho para fazer agora. Não se. Mas quando se trata, por exemplo, de um caso desses, faz muita diferença.
É no julgamento na hora que chega lá em cima?
Quando chega no julgamento lá em cima, é definido o que aconteceu, o que foi, o que não foi. Tem que consertar alguma coisa, não tem que... A gente até uma vez, teve uma aula antes de Yom Kippur, eu lembro, que a gente falou sobre o livro de Yonah. Toda a história de Yonah, o Gaon de Vilna explica... Que é toda, na verdade, é toda uma alusão a como funciona a alma. Que a alma vai e tem uma missão para fazer e ela não quer cumprir. E ela acaba sendo atirada para fora, ela é engolida pelo peixe. E a gente falou disso.
Ué, do
Pinóquio. A história do Pinóquio é boa. Lógico que é. O problema é que eles fizeram a baleia e aí todo mundo acha que é baleia. Está escrito Dag, um peixe. Um peixão.
Não deixa de ser peixão.
Sim, mas é que a baleia não consegue. Ela tem a garganta desse tamanho, né? A garganta da baleia é muito estreita. Peixe tem garganta mais... Bom, Mas, tá bom, então voltando aqui ao nosso assunto. Então, o Yosef teve, os irmãos do Yosef teve, tiveram que passar por um concerto mais tarde, que são esses 10 mártires na época dos romanos.
Pera, desculpa, estava falando sobre os 10 mártires.
Como?
Eu acho assim, eu estou falando como Samantha. Eu vejo que os 10 mártires estão morrendo de uma forma muito, assim, brutal.
Trágica, certo. Uhum.
O erro, tudo bem, você falou que o nome de Hashem foi queimado,
foi... Não queimado.
Não é queimado, é... Como é que fala?
Foi danificado.
Danificado, foi sim. Quebrado, você falou, alguma coisa assim.
Sim.
Porque aconteceu alguma coisa lá. E aí, nossa, mas 10 pessoas morrerem desse jeito, né? Tudo bem, é nome de Hashem, não tem nem o que discutir. Mas assim, primeiro, por que demora tanto para cobrar esse...
Isso não tem como saber.
Não tem, tá.
Não.
E outra coisa é essa situação tão brutal, entende?
Então, essa situação é justamente isso.
São...
Hã? Não é raiva de Deus, imagina, não é isso. O conceito é o seguinte, são pessoas... Vamos dar um exemplo com o clássico, tá? Rabi Akiva. Rabi Akiva foi o 10º deles. Rabi Akiva espalhava a Torá, que é uma coisa incrível. Então agora nesse Firata Omer, é a época que faleceram 24 mil alunos dele. Só para você ter uma ideia quantos alunos ele tinha. Tá? Rabi Akiva difundia a Torá e os romanos proibiram difundir a Torá. E ele afrontou isso e falou, não, eu vou continuar espalhando a Torá. É por isso que ele foi morto. Ele foi preso e foi morto por espalhar a Torá. Então isso é que é a santificação do nome de Hashem. É uma pessoa que sabe que o que Deus... mandou ele fazer, ele vai se manter firme até o fim, mesmo que eventualmente vão querer tirar a vida dele.
E Deus não pode segurar.
O que quer dizer não pode segurar? São coisas que a gente não tem como entender. Faz parte de tudo que a gente tem no nosso dia a dia que a gente não consegue compreender, certo? É como é o famoso negócio, que as coisas boas a gente aceita e não pergunta. Porque se perguntar demais vai tirar ou sei lá. Não é? Você recebe um presente, você pergunta, por que você está me dando um presente? Recebeu, né? Cavalo dado, não se olha os dentes. Como?
Vai tirar o celular. Vai tirar?
Não, de repente, se Deus vai querer tirar. Estou brincando, né? Você vai reclamar, vai perguntar demais, perde, não é?
Então
a gente não pergunta, coisas boas são muito bem-vindas. Espera aí, você já parou para pensar, será que eu mereço isso que está acontecendo ou não? Não, não vai nem perguntar, porque é melhor não perguntar. Não é verdade?
A gente agradece
e fica quieto. Agora, quando acontece uma coisa desagradável, opa, por que está acontecendo isso e por que aquilo? Então, a gente usa dois pesos e duas medidas. Ou pergunta sempre ou não pergunta nunca. Porque não dá para a gente entender. Então, se as coisas ruins a gente não entende, as coisas boas também não entende. A gente acha que entende, certo? Então, por que que essa história da Rabi Akiva tão... São contas a serem acertadas e a gente aceita elas desse jeito. Até, vamos dizer uma coisa interessante, já que estamos falando sobre isso. Em Yom Kippur a gente fala toda essa história no meio de Mussar. E a gente fala lá, Tihera Bishmele Tatzmo. Quando o César falou que vai matar dois deles, que era o Kohen Gadol, e o presidente do povo na época, Rabban Shimon Ben Gamliel e Rabbi Shmuel Kohen Gadol, os dois ficaram olhando... E agora? Quer dizer, será que é isso mesmo? Não é isso? Qual é o lance dessa história? Estão querendo matar a gente. E eles, então, Rabi Ishmael se purificou e falou o nome de Hashem, que não se deve pronunciar para qualquer coisa. E ele teve uma ascensão naquele momento. E acontecida Velala Marom não lembro agora, fugiu as palavras da continuação, mas ele subiu para as alturas e ele então disse, ele falou com um anjo e esse anjo falou que chamati me achorei a pergoda, eu ouvi atrás das cortinas, quer dizer, num lugar que você não vai agora poder saber o que está acontecendo, que é isso mesmo, que bezot, que desse jeito vocês vão morrer. E por conseguinte, kablu aleichem, vocês devem aceitar isso, tzadikim vididim, assim o anjo chama o Rabi Shmuel, tzadikim e queridos e amigos de Deus, Deus está dizendo que é para vocês aceitarem isso dessa forma. E aí ele então desceu de novo, em espiritualidade, Veyarad Veigid Lachavero Ma'amar Kel. E aí ele então falou para o colega dele, para o presidente do povo, Rabi Shimon Ben Gamliel, falou para ele, ó, Deus mandou dizer o seguinte, é para a gente aceitar, é isso aí. Cada um de uma forma trágica diferente. Agora, depois que tudo acontece, quando que isso é, eu não lembro agora exatamente, tinha que pegar a fila dentro, mas depois de um deles, quando é morto, os anjos falam para Deus, Deus, Zotorá vezoshará, essa é a Torá, é a recompensa. E Deus fala para eles, para os anjos, se vocês vão falar mais uma palavra, eu vou fazer o mundo voltar à bagunça que tinha antes, vou destruir o mundo. Qual o conceito disso? O que quer dizer? Se você é questionar, então vou... Mas o que quer dizer? Se você é questionar, vou destruir o mundo. O que tem a ver alhos com bugalhos?
Não, não. Você questiona Deus, as atitudes de Deus que são teoricamente bondosas.
Quer dizer o seguinte.
Não questione Deus, tenha fé.
Mas os que morreram tinham muita fé.
Tem que acreditar.
Muita fé.
Sim, mas significa o seguinte, que o mundo tem todo um... Um plano divino. Se você está questionando um ponto e você quer que muda isso, então está estragando tudo. Não dá para mudar no meio da história.
Está mudando os planos de Deus.
Está mudando os planos de Deus, então não dá.
O rabino que morreu, super sagrado, mudou de forma trágica, ele questionou?
Ele não questionou. Ele só, antes ele queria saber, será que isso daqui é... Quer dizer, a gente deve tentar de alguma forma impedir isso de acontecer? Ou o negócio é esse e acabou, não tem o que fazer. E por isso que ele foi perguntar. E o anjo falou para ele, ó, você vai ter que aceitar, meu amigo. É isso aí.
A verdade de tudo é o livre-arbítrio. Eles escolheram a atitude errada.
Que atitude errada?
Os rabinos?
Os 10 irmãos.
Ah, os 10 irmãos está falando. Não quer dizer que é a atitude errada ou não é a atitude errada. A gente viu, obviamente, que... Hã? É, mas um não participou. Na verdade, dois não participaram. A gente já fala sobre isso. Isso é uma das questões agora.
Oh,
Benjamin não estava, era o Ven, não estava.
O Ven foi fazer...
Foi fazer tshuva pelo que ele tinha feito no passado, tá certo. Então, no final das contas, a questão é, por mais que você teve boas intenções, por mais que você fez uma coisa que eventualmente foi correta naquele momento... Se envolveu alguma coisa que não estava da forma bonita de ser, vai ter que ser consertado. Não precisa se desesperar. Um fato. Esse é um fato. Por isso que a gente deve buscar, tentar fazer as coisas da melhor forma, e da forma correta, e da forma que seja bonita, de uma forma que seja bonita. Quando não deu certo, em algum momento a gente vai ter que consertar isso. A chuva deles adiantou até um certo ponto. Alguma coisa ainda ficou sobrando, não para eles, mas para o conserto de uma forma geral.
É universo, é física. É até física. Você sabe mais que todo mundo.
O negócio é o seguinte: aqui então nós temos, no final das contas, 9 irmãos que participaram ativamente da venda. Porque Reuven não estava, como você acabou de falar, estava fazendo chuva. Binyamin não estava, porque ele era irmão mais novo, nem estava participando.
Física.
Quem é então o décimo?
Espiritual.
Quem o quê?
E diz que a fala...
10 mártires foram mortos para perdoar por 10 que participaram da venda do Yosef. Só que estão só 9 que participaram.
Isso.
Quem é esse décimo?
Quem é esse? Agora que eu provei o
quê?
Não. Eu posso falar algo mais grave do que isso.
Calma, só me fala uma coisa.
Então vamos voltar para a história. Quando a gente viu que os 9 estavam ali prontos para vender o Yosef, e chegaram à conclusão que, pela lei, a gente tem que vender ele, porque ele é uma ameaça para a família, etc., a gente tem que se desvencilhar dele. E aí eles, então, naquele momento falam, olha, quem revelar isso vai estar em gelo. Não pode revelar para ninguém o que a gente está fazendo agora. Nós chegamos a uma conclusão fechada, ponto, encerrado. Aí você fala para o problema, mas só estamos em 9 para fazer isso, precisa de miniano. Precisa de décimo. E aí? Quem eles incluíram como décimo?
O próprio
Deus. Eles falaram Deus, tanto é que Deus não podia contar para Jacó o que está acontecendo por causa disso também. Jacob poderia ter tido uma visão de Hashem para dizer.
Então, eles acabaram alterando.
Não, então aqui, então, eles que eles fizeram? Calma, vamos por partes. Não fizeram um grande erro num erro. Fato é que eles chegaram à conclusão que eles estavam... Eles fizeram, a gente viu que eles montaram um tribunal rabínico, eles sentaram, julgaram o Yosef. A pergunta é, tudo bem, mas eles estão muito envolvidos na história, dá para julgar, não dá para julgar? A gente viu que isso envolve emocional e depois Yaakov da bronca, desse tipo de reação emocional e etc. Mas eles chegaram à conclusão que eles estavam naquele momento certo, eles estão julgando o Yosef pelo que ele está fazendo, ele é uma ameaça para a família, ele está perseguindo a família, está dizendo que vai ser imperador, vai ser ditador, porque a gente não aceita ele, então se ele diz que vai ser rei, quer dizer, um ditador, ditadores são sanguinários e por conseguinte... Não pode deixar ele aqui perto, que estamos correndo perigo. E aí eles, nesse momento, colocam Deus junto nessa história. Por isso, 10 mártires precisam agora perdoar pelos 10 que participaram, de certa forma. Quer dizer, é uma coisa muito maluca você falar que alguém aqui precisa consertar também o lado de Hashem, como se fosse. É, então não foi Hashem que se envolveu nisso, foram eles que envolveram Deus nessa história. Agora, calma, calma, calma. Porque isso tinha que acontecer. Ponto. Essa história tinha que acontecer. Deus pode tudo. Deus pode tudo. Mas existe um curso das coisas. Yaakov precisava descer para o Egito, os filhos precisavam ser criados no Egito, nós precisamos sair do Egito, festejamos Pesach agora, para poder receber a Torá e para Israel, etc, etc, etc. Então, tinha um plano maior aqui. Como você vai descer para o Egito? A gente viu. Aí entra o livre-arbítrio. Como você vai descer para o Egito? Tem N formas de descer. Yaakov podia descer acorrentado, Yaakov podia descer numa boa. Yaakov desceu numa boa. Agora, como você vai parar no Egito? Também tem N formas. O Yosef podia parar no Egito de outra forma. Não precisavam eles serem os que vão agora fazer o Yosef parar no Egito. O Yosef podia parar no Egito de outra forma. O fato deles serem aqueles que fizeram precisa ser consertado.
A bem da verdade é que o grande erro foi ter envolvido Deus.
Não sei se esse é o grande erro ou não é o grande erro. Fato é que isso precisa ser também perdoado. Agora,
eu achei que tinha envolvido
não. Agora o negócio é o seguinte. O Midrash fala, a gente viu que o Yosef foi vendido por 20 moedas. E a gente viu que essas 20 moedas foram distribuídas, foram entre os irmãos e eles compraram sapatos. Por que sapatos? Para mostrar que não tem luto pelo que aconteceu agora com o Yosef. Porque toda vez que alguém tem um veredito pela lei, mesmo de morte, não tem luto por ele. Então, da mesma forma aqui, eles quiseram demonstrar, de uma forma clara, que a coisa foi feita, de fato, segundo a lei, e por isso eles até compraram sapatos novos. Só que 20 moedas dividido por 2 moedas por pessoa, estão sobrando 2 moedas. Para quem foram essas 2 moedas? Não.
Para Deus?
Para Deus.
Tzedakah?
O que eles fizeram? O Midrash conta que os irmãos pegaram, cada um pegou 2 moedas, e as 2 moedas que faz parte, que é para Deus, eles jogaram para o alto e falaram, Deus, essas são suas 2 moedas. E essas 2 moedas caíram lá, no deserto. Muitos anos depois, um sujeito chamado Yosef, nada a ver com o nosso Yosef, estamos falando 1000 e poucos anos depois dessa história. Um sujeito chamado Yosef estava caminhando no deserto, e ele queria noivar com a... não sei se tem o nome, a pessoa que queria noivar. E ele não tinha dinheiro, estava muito, muito pobre. E ele então pensou, o que, que eu faço? E nessas, ele estava andando, ele achou 2 moedas ali no meio do deserto. Ele pegou essas 2 moedas e ele foi para consagrar a sua esposa. A sua esposa era tão pobre que ela não tinha sapatos. E ele então comprou com essas 2 moedas sapatos e consagrou a sua mulher dando esses sapatos a ela. De presente. E agora, esse belo casal, Yosef e a sua esposa, tiveram um filho chamado Rabi Akiva. Akivinha, que depois cresceu e virou Rabi Akiva.
Não.
E por esse motivo, quando chegou o momento de alguém ter que perdoar, entre aspas, né, ou consertar o lado que Deus estava e foi envolvido naquela história, as duas moedas que pertenciam a Deus e que geraram esse casamento e esse filho, foi a pessoa indicada para... Uma coisa muito maluca, mas é...
Ele foi o décimo.
Eu acho assim, eu acho que até o Rabi Akiva ficou ainda mais conhecido, porque além de ele ser o Moré Rabi Akiva, no sentido de ensinar, ele morreu de uma forma trágica.
Os outros também.
Sim, mas ele morreu porque ele estava defendendo o nome de Deus, assim como os 24 mil alunos.
Sim.
E aí, talvez, ele foi cobrado, não sei, ele pagou com a vida... Uma coisa que é muito, talvez, santificada. Não sei.
Muito elevada, com certeza. É um Kiddush Hashem que não tem tamanho. Olha, se você vai no túmulo do Rabi Akiva, fica em Tveria. No túmulo dele, do lado do túmulo, tem duas pedras contando toda a história, como ele foi morto. E você lê aquilo, você chora. Você vê como, de fato, é uma pessoa que se dedicou muito e foi levada de uma forma sagrada. Então ele de fato santificou o nome de Hashem. Famoso até hoje.
Tem o nome de cada sábio.
Sim, cada um dos 10 está escrito claramente. Está nos Midrashim. E está na Tfilá que a gente fala em Yom Kippur. Abre o Mahzor Sohevet. Estão todos os nomes.
Se ele tivesse morrido, talvez, do jeito que ele morreu, ele não estaria vivo até hoje.
Pode ser também. Com certeza. Rabi Yehuda ben Bava, Rabi Chutzpita Meturiman.
Mas que irmão que era?
Cada um? Os livros de Kabbalah trazem cada um quem era. Sim.
O que me mata, né? É ter sofrido tanto para morrer.
E Akiva era quem? Rabi Akiva.
E quanta gente sofre para morrer, quanta gente não sofre para morrer. Quem somos nós para saber por quê, quando, como? Não tem como saber.
E quem que era Rabi Akiva?
Como?
Qual irmão era Rabi Akiva?
Rabi Akiva era pro décimo Deus. Isso que eu falei agora. Eram as duas moedas que foram jogadas para cima. Tem mais uma coisa muito interessante, já que a gente está nesse assunto, sobre... Tem uma longa história do Rabi Shimon Bar Yochai, famosa, quando ele teve que fugir, porque ele também estava sendo perseguido pelos romanos. E a Gemara lá conta de 3 mestres que estavam sentados juntos. E assim que começa todo o problema. Um deles chamava Rabi Yehuda. Esse Rabi Yehuda começou a elogiar os romanos e falou que eles fazem as coisas tudo para pelo bem da sociedade e tal. Rabi Yossi ficou quieto, não quis dar opinião. Rabi Shimon Bar Yochai mandou brasa, falou que imagina que é tudo interesse, eles fazem pontos porque eles querem impostos e etc. Aí tinha um cara lá que estava presente e ele foi dedurou que o Rabi Shimon Bar Yochai falou mal dos romanos e que o Rabi Yossi ficou quieto e o Rabi Yehuda falou bem. E depois cada um deles recebeu alguma coisa. Então o Rabi Yehuda recebeu uma recompensa dos romanos, o Rabi Yossi foi exilado e o Rabi Shimon Bar Yochai teve sentenciado pena de morte e ele teve que fugir. Dizem o Hidushe Harim, foi o primeiro Rebbe de Gur. Ele escreve o seguinte, que esses 3 representam 3 dos irmãos de Yosef, quer dizer, dos irmãos todos aqui, que estavam mais envolvidos na história. Não, os próprios nomes deles. Então, eles, todos esses daqui, em primeiro lugar, esses 3 são alunos do Rabi Akiva. Segundo lugar, Rabi Yehuda é chamado no Talmud Rosh HaMedabrim B'chol Makom, o primeiro a falar em todos os lugares. Ele era o grande discursador. Na verdade, por causa dessa história, os romanos decretaram que ele, onde ele estiver, ele é o primeiro a discursar. Isso nos lembra bastante Yehuda, que foi dar os discursos na frente de todo mundo. Rabi Yossi Yosef. Rabi Yossi lembra aquilo que Yosef ficou em silêncio, a gente mencionou sobre isso, que quando os irmãos vinham para o Yosef, eles falavam o seu servo, nosso pai, e o Yosef ficava em silêncio e acabava aceitando essa forma de falar, e não foi correto da parte do Yosef, porque por mais que ele estava fazendo todo a ideia dele, mas ouvir chamar o pai dele de escravo, de seu servo, e ficar quieto é uma coisa ruim. Então, ele ficou quieto, e aqui também o Rabi Yossi ficou quieto quando ouviu que estavam falando sobre a política local, e por isso ele acabou tendo que ser exilado para Tzipori. Tzipori é uma cidade perto de, do Kineret, perto de Tveria, perto de Tzfat. Tzipori é passarinho também. Uhum. Então, passarinho é aquele que representa falas, que ele está sempre piando. Uma das formas de se perdoar por falar demais na Torá é com passarinho e tal. Então, o passarinho está envolvido, está ligado com fala. Então, ele teve que ser exilado para Tzipori porque ele não falou, ele não reagiu, ficou quieto. E o terceiro era Rabi Shimon Bar Yochai. Shimon. Não foi morto. Nenhum desses foi morto. Ele foi exilado. Rabi Shimon. Então, Rabi Yehuda foi o que discursava primeiro. Rabi Yossi e Yosef ficou em silêncio lá e aqui, e por isso foi exilado. E Rabi Shimon é Shimon. Shimon foi aquele que...
Não,
aqui, sim, mas não, vamos. Primeiro, o nosso Shimon aqui, o que ele fez? Ele que agitou o negócio, vamos jogar ele no poço, vamos matar ele, ele que foi o que agitou todo o negócio. Então, da mesma forma que ele, que agitou o negócio para matarem o Yosef, agora estão agitando para matar Rabi Shimon. E, da mesma forma que Yosef, por conta de toda essa história, acabou ficando preso depois na prisão durante 12 anos, o Rabi Shimon Bar Yochai ficou preso também, fugitivo, na caverna durante 12 anos. Então, mais uma vez, você vê aqui que tudo, em algum momento, é pago de algum jeito.
Mas será que essas histórias se repetem mesmo?
Mas por que essas histórias se repetem?
Quem disse que é
a mesma alma?
Não obrigatoriamente é a mesma alma, mas quando já você tem como descobrir que é a mesma alma, é porque é a mesma alma.
Não existe coincidência.
Não existe coincidência, é muita coincidência demais.
Como? Do mesmo jeito.
Tudo bem, mas você vê que é com o mesmo nome, com o mesmo... Tem muitas similaridades, muito em cima. Então são formas também da pessoa perdoar. Não quero dizer que Rabi Yehuda e Rabi Yossi e Rabi Shimon eram encarnações das almas deles, de Yehuda, Yosef e Shimon. Isso não está escrito. O Kiddusharim não fala isso. Ele só fala, vejam só, com os mesmos nomes, está acontecendo a mesma... umas coisas similares que são uma forma também de ser perdoado e ser...
Tem influência do nome também, né?
O nome também tem influência, sim.
Deixa eu perguntar uma coisa. Esse Rabino Shimon, que é o aluno do Rabi Akiva,
sim.
Ele foi para alguém que planejou para matar, você falou, né?
Os romanos? Sim.
E ele falou?
Não. Ele acabou fugindo. Essa é a longa história de Lag BaOmer. Eu chamo de Bar Yochai. Ele acabou fugindo, ele ficou na caverna durante 12 anos. Depois de 12 anos ele botou a cabeça para fora para ver o que está acontecendo. Por quê? Porque ele ouviu falar que o César morreu. Na época, quando o César morria, todos esses decretos iam junto, por água abaixo. Então ele pensou, bom, então não vou mais ser morto. Mas aí ele saiu, ele estava... imagina, o Rabi Shimon Bar Yochai é aquele que deu para a gente o Zohar.
Só isso.
Então, você imagina, isso foi durante os 12 anos lá, ele estava nesse nível espiritualizado, sem ter contato com nada de fora. É muito bom. Quando ele saiu de lá de dentro da caverna e viu campos, pessoas trabalhando nos campos, ele não conseguia nem compreender uma coisa dessas. Como as pessoas estão perdendo tempo com natureza quando a gente está num nível que espiritual assim tão grande. E ele olhou para o campo e o campo se incendiou. E aí a Shem falou para ele, ops, não, até aqui, você não vai destruir meu mundo. Volta para a caverna mais 12 meses para você se acostumar com a ideia que estudo e negócios à parte. Né?
Uhum.
E aí depois de 12 meses ele saiu da caverna e conseguiu aceitar que existem pessoas como eu, Rabi Shimon, que vão me dedicar a vida inteira para ficar estudando a Torá, e existem pessoas que vão trabalhar e tem que conviver as duas coisas juntas porque são necessárias para o mundo. Tá, óbvio, exatamente. Hã? Na caverna, ele tinha uma árvore de haruvim.
O que é isso?
Alfarrobas.
Ah, Ah, tá louco,
é, tem as sementes também. Ah, isso, chocolatinho. É, faz esse chocolate de alfarroba. É uma fruta assim comprida, marrom.
Hã?
Não, ela faz um arco assim. Parece uma vagem assim, é. E tem dentro os quilates, sementinhas que eram usadas para peso de quilates. E é uma delícia.
Você nunca comeu?
Eu nunca
comi. Tem aqui no, na Faria Alfa, do lado tem uma loja, do lado tem uma galeria vitrine, uma loja que vende doces light e tal.
Ah, já vende vitrine.
É.
Eles vendem alfarroba mesmo?
Alfarroba tem de
chocolate.
Tem com...
Não, tô falando da fruta alfarroba. Que... Não, essas coisas não tem graça nenhuma. Alfarroba, alfarroba, é uma fruta. Em Israel tem...
Sério?
Do lado da minha irmã, tem um pouco mais pra baixo, onde ela mora, tem um parque, um parquinho assim, que tem um monte de árvores de alfarroba.
E aí é só abrir e comer?
Não sabe isso. Você lava bem ele, morde e vai cuspindo os carocinhos.
Tem gosto do quê? Tem gosto do quê?
Um gosto de... Não sei te explicar. É gosto de alfarroba. É bem doce. Muito doce. Quando ela tá muito doce, ela tem mel. É assim, estilo de tâmara.
É o que, Israel?
Como?
Tem nos Estados Unidos?
Tem nos Estados Unidos também, é.
Você come isso?
Eu como isso, sim.
É caro ou barato,
Israel? Depende de onde você compra. Não é muito caro. É uma coisa mais nobre, talvez. Mas não é assim, porque tem bastante. Depende de onde você compra. Eu tenho que lembrar de trazer para vocês. É que o negócio que tem que acertar o ponto, né? Depois ela seca, fica muito dura de comer. Mas é muito bom, Haru. Bom, é, mais um detalhe que eu queria comentar aqui é o seguinte, que eu falei logo no começo. Uau! Eu falei logo no começo...
A Geninha não está aqui para controlar.
Ele fala
10%
de
90. Não é verdade, ela põe
ordem.
Põe ordem. Põe ordem. É.
Então, o negócio é o seguinte. Aqui temos a seguinte frase. Quando os irmãos falam para o Yosef que eles pedem perdão, que o papai mandou falar para você não perdoar a gente, etc.
Saúde.
Ele diz assim, Vayomer alehem Yosef. Saúde. Diz o Yosef para eles, Al tirau, não temam. Hatachat, ki hatachat Elohim ani, será que estou no lugar de Deus? Ele continua dizendo, batem hachatem, vocês pensaram em fazer o mal, mas Deus pensou para o bem. Essas palavras, que atachat Elohim ani, será que eu estou no lugar de Deus? Aparecem em outro lugar. Isso eu pensei ontem à noite, graças ao bom Deus, e aí eu fui olhar. Parashat Vayetse. Quando a Leá já engravidou e teve alguns filhos, 4 filhos, mais precisamente. A Rachel vê que ela não está engravidando. E ela então fala para o Yaakov, Hava livanim veim ain meta anochi. Me dê filho, senão eu vou morrer. Quer dizer, ou vou morrer, ou quer dizer que eu sou morta, quer dizer que eu, sem filhos.
Não tenho vida.
Vayiharaf Yaakov berachel. Yaakov ficou bravo para Rachel. Vayomer, ele disse, Hatachat Elohim Anochi. Será que eu estou no lugar de Deus? Asher manami mech perivatan, que impedi você de ter filhos. Aí ela então diz que tenta a Bilhá, então talvez se casa com a Bilhá e quem sabe desse jeito eu vou acabar.
E aí nasce o filho que repete isso.
Muito bem.
Que repete isso, né?
Mas só antes vamos ficar lá um pouco, só um minuto, já vamos, peraí. Então, lá o que aconteceu foi... A gente viu na época também aqui melhor, né? Porque como Jacob falando desse jeito? O Yaakov, a Rachel fala para o Yaakov, escuta, eu quero filhos, me dá filhos. O que quer dizer me dá filhos? O que quer dizer? Vai comprar na esquina? O que quer dizer me dá filhos? Reza por filhos, você não está rezando para eu ter filhos. Aí, Ela diz, escuta, o teu pai quando não tinha filhos estava rezando. O teu avô quando não tinha filhos, Abraão, também estava rezando. E você não tem filhos comigo, você não está rezando. Aí responde Jacob, que estou no lugar de Deus, por um acaso que te tirei filhos e te impedi de ter filhos. A gente viu que Jacob, o Midrash fala a resposta toda, toda a conversa, que Jacob falou para Rachel, olha, você, eu entendo o seu lado, você gostaria muito que eu rezasse, mas é muito diferente o meu pai. O meu pai, Isaac, não tinha nenhum filho. Então, ele e a mãe estavam rezando para ter filhos. Agora, no nosso caso é diferente, eu já tenho quatro. Você que não tem filhos. Então, a minha reza não vai ser igual à sua. Eu já tenho quatro filhos, não, por mais que eu vou rezar, não é o mesmo valor. A tua reza que você não tem vai ser muito mais forte. Então, o que você está pedindo para mim? Vai você e reza e você vai resolver a tua parada. Mas lá a expressão usada foi que Jacob disse para Rachel, por algum acaso estou no lugar de Deus, que te impedi de ter filhos. Muito bem, daqui, quem vai nascer?
Yosef.
Rachel vai ter o Yosef.
Yosef
agora aqui, ou melhor, não Yosef, daqui, os irmãos falam para o Yosef, você perdoa todo o negócio que a gente fez? Diz o Yosef, por algum acaso, eu estou no lugar de Deus? Então lá Jacob falou para Rachel, e aqui o filho deles, principalmente filho da Rachel, né? O filho da Rachel, está falando para os demais irmãos. O Midrash comenta sobre isso. O Midrash lá, Parashat Vayetzé, fala que Deus falou para Jacob, isso é jeito de se falar com uma mulher sofrida? Vai chegar o dia que o filho que vai nascer disso vai falar a mesma frase para os demais irmãos. Então, mais uma vez, só um exemplo de ação e reação, como se diz. Falou, vai ser falado. Não tem, não escapa.
É,
como se fosse. É? Quer dizer, por mais que o Jacob tinha toda a razão quando ele falou, o Jacob não quis ser mal educado, o Jacob não quis faltar respeito com ela, não foi essa a intenção. O Jacob quis dizer, escuta, não adianta, a minha fila não vai ter o valor que tem a sua, então faz o que você pode fazer. Isso que ele falou. Mas na forma, na expressão de ter falado, afinal das contas, é uma mulher que está sofrida, está pedindo um auxílio e você fala para ela, se vira. Então, ficou um pouco pesada a situação. Ela ficou chateada, com certeza, naquele momento. Então, Deus fala para Jacob, Jacob, ó, você usou essa expressão? Vai chegar um dia, vai acontecer um monte de coisas, e depois o Yosef vai jogar isso na cara dos irmãos.
Geralmente, e aí ele vai recobrar depois, Yosef?
Não, não obrigatoriamente, já foi e voltou, né, gente?
O Yosef fala para os irmãos, não é a mesma conotação.
Não é a mesma conotação.
Não é,
mas é muito interessante que eu estava justamente pensando isso. Quando Jacob fala essa frase para Rachel, ele meio que está jogando o fardo para trás, né? Quer dizer, a Rachel está falando, escuta, meu amigo, vamos lá, pega as coisas, faz alguma coisa, reza para Deus, e Jacob fala, por algum acaso eu estou no lugar de Deus, não posso fazer uma coisa dessas. Isso fica mal. Aqui, no nosso caso, o Yosef está usando essa frase, por mais que está jogando na cara dos irmãos, mas é uma concepção totalmente diferente. Ele está falando o quê? O Yosef está falando agora, por algum acaso eu estou no lugar de Deus para achar e julgar o que vocês estão fazendo? É exatamente o contrário. Por algum acaso eu estou agora querendo julgar vocês? Número um. Número dois, isso demonstra o nível de fé que o Yosef chegou. Eu não estou questionando Deus de jeito nenhum. Por algum acaso eu vou questionar Deus? Eu estou no lugar de Deus agora? O que vocês pensaram não tem nada a ver comigo. Eu estou olhando os fatos. Fato é que o que Deus faz é para bem. E o que Deus fez agora comigo, olha, para e pensa. Yosef foi vendido pelos irmãos. Yosef ficou no poço. Primeiro, ficou no poço, correndo perigo com cobras e escorpiões. Foi vendido pelos irmãos. Foi parar, levado por uma cambada lá de ismaelitas para o Egito. Chegou no Egito, foi vendido como escravo. Foi acusado de assédio. Foi preso. Ele sofreu pacas. Até até que finalmente ele virou vice-rei, que por um lado é bom e por outro lado também não é nada bom. Sim. Não queria estar na pele dele. Deve ter sido horrível ser primeiro-ministro do Egito e ter que controlar a fome. Imagina, horrível. Mas tudo bem, era uma grandeza, um status, finalmente ele tinha uma vida mais digna. Depois de tudo isso, vem os irmãos e falam, por favor, você perdoa a gente? Ele fala, o quê? O que tem para perdoar? O que vocês pensaram, eu não sei, mas Deus fez o bem. Que nível de fé o Yosef chegou? E que chave de ouro para fechar o Chumash Bereishit, que é basicamente um Chumash que está se dedicando principalmente a fé, terminar desse jeito. Quer dizer, é um desenvolvimento da fé que você vê aqui, puxa, ó, estamos chegando em uma coisa sólida. Depois, ao longo de todo esse Chumash, a gente vai acompanhando várias histórias, o conceito de ação e reação, como você falou, vai e vem, Sachar ve'onesh, que é recompensa e castigo. Você fez uma coisa, você vai ter que, ou você vai receber a recompensa, ou vai pagar, de alguma forma ou outra. Desde o começo, vai, desde Adão, pecado de Adão, é a primeira coisa. É, os Caim e Hevel matam o outro, vai ter que se pagar. Noach, toda a história com a Teivá, todo o Mabul, todo o dilúvio, etc., vai ter que pagar. Abraham e Lot, várias histórias juntos, vai ter que, vai receber recompensa e o contrário. É, Parou e Sará, também idem. É, Avimelech, Yaakov e os Esav, coisas boas e não, tanto faz, vai receber recompensa e vai ter que pagar. E assim por diante, e finalmente, obviamente, a história que ocupa aqui um belo final do Chumash, que é o Yosef dos Irmãos. O tempo todo a gente acompanha, desde o começo do Chumash, fé, nós acompanhamos ação e reação de tudo que você faz, você vai ter que ou pagar ou prestar contas ou receber recompensa para o que você faz. E vimos bastante também sobre o conceito de Maaseh Avot Siman Labanim, as ações dos nossos patriarcas são sinais para os filhos. O tempo todo você vai vendo coisas que eles já estão preparando o pessoal, o que vocês vão passar no futuro. E um outro ponto que não fica para trás, que é as forças que eles foram desenvolvendo para que nós recebêssemos isso geneticamente e tivéssemos força de enfrentar toda a história que nós enfrentamos.
Verdade. Mas aí, quando você fala Chumash Bereishit, o que quer dizer
Chumash? Chumash é quinto. Né? Quinto? De Chamesh. Um quinto.
Ah, um quinto.
Porque é um dos cinco livros da Torá que se chama Chumash.
Um dos cinco.
Um dos cinco, exatamente. Um dos cinco é chamado de Chumash.
Que bonito, né?
É incrível, de fato. E aí, então, a gente está terminando, se Deus quiser, semana que vem. Chumash Bereishit, para começar Shemot. É interessante que, na verdade, esses dois livros caminham muito juntos. Um é a continuação do outro, clara. Mas até agora eram os patriarcas, até agora era uma primeira fase. E agora começa uma segunda fase que já é a nação. É mais ou menos esse o motivo dessa divisão aqui. Até aqui eram os patriarcas e sua família. E com Shemot começa a surgir o povo de fato. Já não é mais...
Por isso Shem?
Como?
Por isso Shem, não.
Shemot por causa de Shem, que é como começa a paraxá lá. Esses são os nomes das pessoas que desceram para o Egito. Ah. A gente vai, se Deus quiser, começar, a gente vai ver a respeito do Shemot.
Não, é lindo.